mais um Telecast. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com Diego Borges para a gente analisar a vitória do Santa Cruz por 3-1 sobre o Confiança em confronto válido pela 7ª rodada da fase de grupos, a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Santa Cruz não apenas ampliou a sua série invicta, como também aumentou aí para 3 partidas consecutivas de vitórias aí nessa fase de grupos da Série C, portanto, rumando ao topo da classificação do Grupo A. Daqui a pouco a gente vai começar a analisar tudo o que aconteceu dentro do Arruda, onde inclusive nosso querido Diego Borges estava presente, acompanhando em loco essa vitória do Santa Cruz. E antes eu queria convidar os senhores a conhecerem a nova coleção da CCTS, a coleção de inverno, que inclusive, maestro, eu e todos que estiveram na nossa 4ª edição do Podcast Experience tivemos a oportunidade de ver lá a arara da CCTS exposta e deu para ver que realmente essa coleção de inverno veio com tudo, tá? Tá muito bacana, como sempre, material de altíssima qualidade, estampa de muito bom gosto, né? Inclusive, a galera lá do Podcast Experience aproveitou a oportunidade.
Foi a primeira mão aquilo aí?
Primeira mão, para boa parte da... Bora colocar assim, fisicamente foi em primeira mão, praticamente, o lançamento. Já estava lançado aí no site, mas a galera, para montar uma exposição, foi em primeira mão. E a galera lá do Podcast Experience, né, maestro? Fez questão de aproveitar essa oportunidade de poder ver todos os produtos lá fisicamente, de pegar, de realmente ver como, de fato... Como a gente sempre gosta de destacar, é um produto de muita qualidade, né? Então o pessoal pode ver, pode tocar, pode provar.
Eu acho que a galera também aceita, assim, quando a gente. Eu acho até interessante quando a gente coloca. Alguma marca começa a apoiar a gente, tem uma certa forma. Com o tempo, as pessoas apoiam também. Eu acho esse abraço arretado.
Aconteceu assim. É incrível,
mas. Já tem acontecido com outras marcas e eu acho que deve tender a ser da mesma forma com a CCTS.
Pois é, e é incrível a gente poder contar com esse carinho da nossa audiência, né? E com carinho de parceiros como a CCTS, né? Que sempre fazem questão de tratar a nossa audiência da melhor forma possível. E por isso, a gente estabeleceu aí essa parceria de 25% de desconto lá no site da CCTS com entrega para todo o Brasil, né? E aí fica sempre aquela dica para você, tá? Que... A CCTS ela tem uma promoção que é para todo o público, de a partir de R$299 lá no seu carrinho virtual, você não paga o frete. E a CCTS abriu, dentro dessa nossa filosofia de oferecer produtos de qualidade com ótima vantagem para o nosso ouvinte, para o nosso público, a CCTS fez o seguinte, ó, a gente garante aí o frete grátis quando chegar lá nos R$299, depois os ouvintes do podcast podem incluir o código lá, que é o podcast45, que vão receber o desconto. Então, essas condições aí, só o podcast 45 minutos dá para você. Dá um pulinho lá no site da CCTS, que é o ccts.com.br, para conferir o que a gente está falando, a nova estamparia, os moletons que saíram aí na coleção de inverno. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que você vai se amarrar. ccts.com.br, o nosso código é o podcast45. Agora sim, Diegão, como eu havia falado agora há pouco, você estava no Arruda para acompanhar a terceira vitória consecutiva do Santa Cruz nessa Série C, ampliando a série invicta do Santa, né? Como é que você viu se desenhar esse 3-1, onde o Santa abriu 2-0, viu o Confiança dar uma encostadinha no placar e depois sacramentou a vitória 3-1 para o Santa Cruz no Arruda?
Fala Celso, fala Cássio, galera, um abraço a todo mundo. Um jogo, Celso, interessante pelo ponto de vista de que o Santa Cruz não só venceu, como era esperado em relação à chegada de Milton Mendes, que era justamente para que o time pudesse reagir na tabela, terceira vitória consecutiva agora com o treinador, mas também jogou o melhor futebol. Isso era o que a gente até cobrava no último telecast do Santa, também no programa da rodada da Série C, de que o Santa Cruz vinha vencendo, mas era no sufoco. Eu também cheguei a ler já o post do maestro, e o maestro fala isso justamente no lead, que é justamente
buscar inspiração, né? Tá certo. Fred não, Figueiredo, não, da escola não. De Fred Figueiredo. Pô.
Não, é pra achar erro.
Mas o maestro puxava justamente por isso. não foi no sofrimento. E isso foi muito importante para o Santa Cruz. Claro que teve emoção, sim. O Confiança também mostrou um certo um bom futebol. Não teve essa supra-sumo todo. Teve umas limitações muito fortes. Poderia até, inclusive, ter saído do Raluda até com empate, mas se tivesse um melhor aproveitamento. Como também o Santa Cruz, se tivesse um aproveitamento melhor na finalização, poderia ter goleado. Ou seja, foi um jogo em que os dois times tiveram muita oportunidade e o Santa tinha pipico. Pico desequilibrou, fez uma boa partida. A gente também pedia isso nos telecasts do Santa Cruz, de que nos dois últimos jogos, se apesar de Milton Mendes ter trazido resultado, tinha mostrado pelo menos uma queda de Pico no rendimento. Se era uma questão de encaixe ao esquema tático do Milton Mendes, ou se era mesmo uma queda no futebol do Pipico, hoje, pelo menos, isso não aconteceu. Ele foi muito aproveitador, muito oportunista. No primeiro gol, inclusive, como eu descrevi até no Twitter, um gol de quem sabe bater na bola, de quem sabe fazer gol, bateu seco, rápido, a bola mal quicou no gramado, e aí não deu chance para o goleiro do Confiança. Depois ele aparece lá já no final do jogo, quando o Santa Cruz vencia por 2-1, vinha uma certa dificuldade, porque o Confiança tentava. Perdão, o primeiro gol foi do zagueiro, do João Vitor, isso logo 4 minutos, mas o Pipico faz o que amplia. E aí, quando o Santa Cruz começava a sofrer um pouco mais de pressão do Confiança, que fez um gol meio espírita, meio sem querer, mas foi um belo gol também, na falha de marcação do Santa, em que a defesa não cobriu o primeiro, não deu o primeiro combate no primeiro pau, e aí Anderson, meio, de certa forma, mal posicionado, e aí foi encoberto pelo lance, e aí acabou levando o gol. Mas o Pipico foi justamente pontual, porque ele pega uma bola em que a defesa da sua confiança se atrapalha, e aí ele fuzila e praticamente define o jogo. Um jogo em que o Santa Cruz teve alguma melhora, teve sim uma melhor imposição dentro de campo, deixou uma certa intranquilidade por não ter matado o jogo quando teve a oportunidade de até fazer 4 ou 5-0. Sofreu um pouquinho de pressão, mas isso aí não apaga, o que eu acho que foi uma boa atuação. Gostei mais do segundo tempo do que do primeiro. Achei que no segundo tempo o time rodou melhor a bola, até pressionou mais o Confiança no setor dele, defesa, mas valeu os 3 pontos mais uma vez. E principalmente olhando a tabela, Celso. O Náutico, se o Náutico não vencer o Sampaio Correia, o Santa abre 4 pontos em relação ao quinto colocado. E aí é uma rodada. E aí é aquele jogo fora de casa chato contra, por exemplo, o Sampaio, contra um clássico contra o Náutico, que se você
Me
perder,
permite
se o Santa Cruz
jogar com outra
perder,
postura, né, Diego?
pois é, você consegue ter essa margem, ter essa gordura. E mesmo que venha a tropeçar numa rodada, se mantém no G4. Então, isso foi interessante, muito importante, até porque se encaminha para jogar contra o Globo. Agora, próximo jogo, um jogo tem uma certa dificuldade por ser fora de casa. Mas quem quer subir no G4 da Série C precisa vencer também fora de casa, principalmente um time que não está no mesmo patamar como o seu, que é o Globo, para chegar no clássico contra o Náutico com muita moral.
Maestro, antes do seu comentário, eu queria dizer só que achei curioso quando o Diego se referiu a Pipico como aproveitador e oportunista. E eu fiquei pensando aqui, só para atacante é que essas características podem ser encaradas como uma qualidade, né?
Não só atacante, porque isso poderia. É, mais um atacante, mas só no futebol. Isso, saindo
Engraçado, né?
de uma análise
Pipico
esportiva.
é aproveitador e oportunista. Isso é ótimo.
E isso é ótimo. Não, é
Exatamente.
curioso. É bem curioso. Detalhe, é exatamente isso que você falou. Olha
Não é não?
só, nas últimas gravações, a gente já fez algumas gravações do Santa. A gente vem na escala, ficando nesses jogos, e a gente discorda em alguns pontos. Dessa vez, Diego, a gente só vai discordar em um pontinho, eu concordo, até para não repetir o que você falou, que a minha análise da partida é muito semelhante à sua. A única diferença que eu acho é a seguinte, e é algo menor, que quando você gostou mais do Santa do segundo tempo do que do primeiro tempo, ou seja, você fala do segundo tempo inteiro. Porém, como para mim teve uma faixa do segundo tempo, o início do segundo tempo, que eu acho que o Santa Cruz deu muito espaço para Confiança, que foi quando o Anderson trabalhou demais. Então, por isso, eu acho que, para mim, eu acho que o Santa foi melhor no primeiro tempo. Inclusive, ele vai com vantagem melhor, assim, não é só por isso. No primeiro tempo, querendo ou não, foi 2-0, e no segundo tempo foi 1-1. Mas, independentemente desse placar, que muitas vezes isso não quer dizer exatamente o que foi a partida, o goleiro do Santa Cruz, inclusive, até para não tem como não dar spoiler, porque faz sentido o que eu vou dizer agora, eu acho que ele foi uma das principais peças do Santa. Não decisivo para a vitória. Mas ele trabalhou bem. E esse trabalho que Anderson teve, ele é numa faixa do segundo tempo. Perigo mesmo, pelo placar, o Santa só passou 10 minutos. Que foi do minuto 32, quando o Pingo fez o gol. O cara tem entrado há 1 minuto. Quando o Pingo fez o gol, até os 42 minutos, quando o Pipico faz o terceiro gol. Porém, nesses 10 minutos, foi um nervosismo sem uma grande chance de confiança. Agora, do início do segundo tempo até o minuto 32, quando saiu o gol do Confiança, o Confiança lutou bastante por esse gol. Inclusive, eu achava que o Confiança viria abatido no segundo tempo. Isso não aconteceu. O jogo, inclusive, em termos de intensidade, o Santa Cruz não pôde baixar o sarrafo dele durante a partida, mesmo com a boa vantagem construída no primeiro tempo, justamente porque eu acho que o Confiança exigiu no segundo tempo. Foi um jogo que o Santa Cruz facilitou bastante ao abrir o placar no primeiro tempo. E o segundo gol é uma jogada muito bonita, no lançamento com o Misael, quase de costa. Eu vou considerar que eu coloquei que ele ajeitou para Pipico. Eu não vi tantos replays, até porque eu assisti na DAZN. E a DAZN não tem tantos replays. Eles não têm, a gente já tinha até falado isso outras vezes, na transmissão, câmera central, tem uma câmera de replay, mas não é aquela transmissão que a gente já viu em outro momento, tem 10 câmeras.
17 câmeras espalhadas pelo gramado.
O Copa do Mundo tem 30, 32, se eu não me engano. Enfim, ou até mais. Tem transmissão exclusiva só para 3D. Mas enfim, mas a DAZN ainda, pelo menos nessa partida, não, ela tem, obviamente, a câmera da linha do campo, tem a câmera dos impedimentos dos dois lados, a câmera central, mas não o suficiente para ter. Inclusive, a gente até teve esse debate, acho que foi no jogo do Sampaio Corrêa, que foi no lance polêmico que a gente ficou com dúvida, né? Mas enfim, aí eu estou considerando que Misael ajeitou, eu coloquei inclusive isso no texto para Pipico, que tanto esse gol quanto o outro bate exatamente o que o Diego falou. E eu usei a seguinte expressão, já até abri o texto aqui rapidinho só para dizer o que eu falei. Pontaria e capacidade de decisão, que não é a mesma coisa. Capacidade de decisão pode ser o cara que sabe a hora de finalizar, mas está faltando pontaria, ou seja, não é que ele está errando, não está sabendo a hora de chutar, ele não está sabendo chutar. E Pipico estava as duas coisas, sabendo a hora de definir e tendo uma pontaria muito boa, porque foram dois chutes. No cantinho, pô, dois chutes secos, rasteiros, conscientes. Não é simplesmente chutar e contar com que o goleiro deu uma colaborada, não, filho, é o contrário, assim, foram dois chutes assim, tirando bastante do goleiro. E isso tem pontaria. E a capacidade de decisão foi a velocidade que esses chutes saíram. Na hora que Misael arruma, ele é um toquezinho para ajeitar e bateu. O outro gol, na hora que o Confiança perde a bola, eu acho que você não consegue contar até cinco para o Santa Cruz marcar o terceiro gol. E isso é muito importante. É muito importante ter um jogador que isso não é algo. Perdido ao longo da temporada, é algo até recorrente. Exceção feita ao Pernambucano, até porque teve uma suspensão longa e quando o Santa Cruz participou, a campanha do Santa Cruz no Pernambucano foi muito ruim. Mas exceção feita ao Pernambucano, Pipico teve um desempenho interessante. Ele teve boas participações na Copa do Brasil, agora na Série C já é o quarto gol em 7 jogos. No geral, são 13 gols no geral em 2019, não na passagem dele no Santa Cruz. Em 2019, são 13 gols em 24 jogos. Isso dá uma média de 0,54. Ou seja, na prática, cada dois jogos ele marca um gol. Você tem um jogador desse num campeonato tão parelho quanto é essa Série C, um grupo todo nordestino, um jogador que consegue definir rapidamente, você consegue. É natural que você alcance mais vitórias do que seus adversários. E agora que é o que vai acontecendo com o Santa, entrando nos trilhos na terceira divisão. E é aquela forma, observar por outro prisma, né? Antes da chegada de Milton Mendes, o Santa estava com dois empates, que jogavam contra o Santa, porque eram dois empates, vinha dois empates, antes dos empates era uma derrota com o Ferroviário, então em vez de você contar que não perdia dois jogos, você ia contando há quanto tempo você não ganhava. Agora, com essas três vitórias, aqueles dois empates, você consegue somar uma outra ótica. Já são 5 jogos sem derrota, com 3 vitórias e 2 empates, e não de forma intercalada. São 2 empates e depois 3 vitórias. Mas, querendo ou não, são 5 jogos de um time que vinha mal, jogando mal, e que começou a conquistar os resultados. E a gente usou isso outras vezes, inclusive nas trocas dos treinadores do próprio Santa e do Náutico. Os dois treinadores, Márcio Goiano e Leston Júnior, eles caíram, Celso e Diego, da mesma forma, pelo menos da forma como eu interpretei, da mesma forma. Eles deixaram ele de ter futebol e depois passaram a também não ter resultado. Quando eu tinha os dois, ótimo. Quando estava jogando de forma competitiva e tendo resultados, ótimo. Quando não começou a jogar tão bem, mas continuou tendo resultados, ficou no limite do aceitável. Quando perdeu as duas coisas, aí os dois caíram. Foi assim, pareceu um dominó. Caiu, foi primeiro foi o Náutico e depois foi o Santa. Com Milton Mendes, o que é que Milton Mendes conseguiu no início, nessas passagens? Resultado. Ele não conseguiu futebol. A estreia dele não foi uma estreia de futebol, foi uma estreia de resultado. Era muito mais importante vencer do que. Não, era importante, claro, jogar bem, mas era mais importante vencer porque o Santa estava na lanterna.
Estabiliza o time até para os treinamentos, né, maestro? Eu concordo com você
Exatamente.
que o passo inicial é justamente estancar a sangria, pontuar, voltar a vencer, e aí sim você bota a compressa, né, em cima do elenco e poder trabalhar e evoluir, né?
E isso aconteceu duas vezes. Aconteceu na estreia dele, com a vitória no último lance. No segundo jogo, esse a gente não assistiu porque a gente estava no evento da Heineken, da final da Champions League, mas viu os melhores momentos, não viu o jogo todo, mas viu os melhores momentos e, querendo ou não, também teve aperreio com um pênalti aos 45, com o um cara batendo para fora. Nesse jogo, agora, contra o Confiança, o Santa fez uma boa partida, que eu não acho que tenha feito na estreia de Milton Mendes. Eu acho que o Santa fez uma boa partida, atacou muito mais do que o adversário. Defensivamente, deu algumas oportunidades, mas foi um pouco mais sólido. Então, meu ponto é justamente esse. São três vitórias seguidas, mas não são três vitórias conquistadas da mesma forma, com o mesmo roteiro. Esse roteiro foi um roteiro mais folgado, um roteiro de menos tensão. Não dá pra, é impossível que você jogue o campeonato todo com um grau de tensão. Uma hora não dá, pô. Você tem que conquistar os resultados porque você de imposição, não sempre na tensão no último lance, ou fazendo gol no último lance, ou defendendo o pênalti no último lance, ou tirando de carrinho, meu irmão, porque uma hora não funciona.
E
Não é assim.
uma hora isso, o
Uma hora,
desgaste emocional disso aí
claro,
acaba cobrando um
mental,
peso, né?
mental, físico, porque tecnicamente não tem evolução, porque geralmente isso acontece também num abafa. Dessa vez, como eu falei, foram 10 minutinhos onde o Confiança teve uma chance de buscar um empate. Porém, ele estava melhor quando estava 2-0 para o Santa. Nesses 10 minutinhos, entre o 32 e o 42, foi um jogo onde o Confiança não conseguiu produzir, porque o Santa conseguiu travar. Foi inteligente o suficiente para também não deixar o adversário
Sobre sofrer, né?
e conseguiu e se aproveitar numa roubada de bola. Ganhou um jogo de forma merecida, onde não tem o discurso de. Daquela emoção das últimas partidas. Essa para mim, talvez seja a vitória mais importante do Milton Mendes nesse momento, seja isso, porque essa teve resultado e teve esse jogo, na verdade, eu queria dizer, teve resultado e teve futebol. Futebol para um nível do que ele está se propondo a disputar, claro, né? Então, isso faz, e sobretudo com o clássico se aproximando, né? Vai ter um clássico no Grêmio Náutico com um tempão. E esse jogo de confiança, não, obviamente ninguém aqui sabe como é que vai ser Santa Cruz e Globo, mas. Mesmo esse jogo sendo no Recife, esse jogo me parecia um jogo mais difícil.
Daqui a pouco a gente segue com a análise dos destaques da partida. Mas, galera, eu queria fazer um agradecimento aqui à galera da Clínica Orto. E aqui, nominalmente, ao doutor Arthur Lage, ortopedista lá da Clínica Orto, né? E também a Jamerson, chefe da equipe de fisioterapeutas, que também estiveram presentes lá na quarta edição do Podcast Experience e com estrutura de causar inveja a muito galeto por aí, viu, maestro? Porque a galera tava lá com o kit recovery, tá? Para usar a expressão correta, para recuperar os nossos jogadores, que não é qualquer joguinho, né?
Eu não vou
Qualquer
entrar muito
campeonato
nessa
dessa vez,
seara.
não, viu?
Eu não vou entrar muito nessa seara, não, mas isso pra mim é indiscutível. Isso pra mim é indiscutível. É até triste, na verdade. Porque no futebol, a gente tá lá no futebol amador e muitas vezes acaba não tendo isso no futebol profissional. Mas aquela estrutura ali, com todo respeito, foi foda, pô.
Incrível, pô, foi incrível. A galera levou lá equipamento para recuperar a musculatura dos atletas que vinha desgastada, como é um dia de pelo menos 5 jogos para cada equipe, mais a semifinal e a final. Não é todo atleta amador que consegue jogar 7 partidas em nível de decisão aí durante um dia, durante, sei lá, 6, 7, 8 horas, né? Então a galera da Orto estava lá à disposição, pronta, toda a equipe, mas com representantes aí de toda a equipe da Clínica Orto, parte de ortopedia e a parte também de fisioterapia, à disposição ali dos nossos atletas que fizeram bonito e também puderam checar ali em loco um dos serviços que a Clínica Orto oferece, né? Afinal de contas, equipe de mais de 10 médicos, mais de 13 fisioterapeutas. Então, você vai encontrar especialistas para todas as áreas, inclusive alguns dos nossos atletas já aproveitaram, né, e já marcaram exames, já marcaram consultas e até alguns procedimentos. Certeza que a galera vai se recuperar rapidamente para estar pronta, estar apta para a próxima edição do Podcast Experience. Vai ser ali meados do segundo semestre. A gente vai trazendo mais notícias aí para você. Então, agradecer aqui de coração a galera da Clínica Orto, que mais uma vez chegou junto no evento do podcast 45 Minutos. Precisa conhecer também, tá? Qualquer dúvida que você tiver, vai lá no Instagram da Clínica Orto, que você vai tirar todas as suas dúvidas. Bom, agora sim vamos seguir com a análise dos destaques da partida. E aqui a tradição vai definir a ordem. Então, Maestro, por favor, como é que a gente vai montar esse pódio dessa vitória tricolor sobre Confiança?
Veja só, muitas vezes quando o time vence, a gente tem dificuldade para montar um pódio, mesmo vencendo, porque não necessariamente jogou bem. Nesse, eu acho que dá, que é até fácil de montar, e acho também fácil de que não seja algo unânime, porque eu acho que o Santa Cruz teve mais jogadores jogando bem do que mal nessa partida. O primeiro, eu acho bastante difícil que não seja Pipico. É assim, nesse fim de semana, os dois times mais populares aqui do Recife ganharam com 2 jogadores marcando 2 gols, com 2 belos gols, e ambos como destaque. Foi Guilherme no Sport e agora Pipico no Santa. Cada um na sua, mas assim, com o mesmo grau de importância. E a Pipico lá na frente porque provavelmente o torcedor do Santa, talvez alguns não tenham visto o jogo do Sport, mas e do Sport não tenham visto o Santa, mas para comparar um com o outro, porque obviamente fizeram 2 gols, mas são características diferentes. Guilherme era um jogador mais de mobilidade e Pipico, mas, ou seja, teve a mobilidade e os gols, e Pipico também não foi só isso. Pipico não foi só os gols, não, ele não foi só os 2 gols marcados. Ele teve um papel lá na frente de prender o time do Confiança, que foi muito importante, inclusive, para ajudar tanto o Dudu quanto o Misael. Então, eu acho, taticamente, se Pipico não tivesse marcado os gols, se eu tivesse vencido por 1-0, gol de João Vitor, eu acho que Pipico, a parte de Pipico também teria sido boa. Não teria sido com brilho. Eu acho que ele brilhou na partida. Mas se ele tivesse 1-0 o gol de João Vitor, eu acho que ele também teria saído, mesmo zerado, com uma boa atuação, justamente por esse papel, traçando esse rápido paralelo. Então, para mim, Pipico é destaque. Alguns degraus à frente do segundo lugar, não é algo parelho, eu acho que tem uma distância. E no segundo lugar, eu coloquei Charles. Primeiro, que esse novo meio campo do Santa, com Alan Dias finalmente jogando segundo volante e com o Everton entrando, eu acho que está funcionando. Acho que, inclusive, ajuda. É um meio campo mais técnico, com mais capacidade, ajuda inclusive para o jogador que fica ali mais na retenção, que no caso foi Charles. Já foi Lourenço outras vezes, já foi Ítalo outras vezes. É uma posição que mudou bastante ao longo de 2019. Mas eu acho que Charles, nesse jogo, teve um papel muito importante ali nessa cabeça de área, com 2 jogadores à frente dele, que não com o poder de marcação que ele tem, mas que fazia com que o Confiança tivesse muito trabalho, ou seja, diminuía a quantidade de jogadores assim, com espaço para que Charles pudesse atacar, desarmar e até eventualmente dar um passo à frente. Em terceiro lugar, como já tinha dito antes, eu coloco o Anderson por ter garantido durante o 2-0 por um bom tempo. Porque as defesas que ele fez no início do segundo tempo, se ele levou um daqueles gols, ou seja, poderiam ser 30 minutos para o Confiança buscar um gol. E as defesas que ele fez no primeiro abafa que o Confiança teve no início, fez com que o Confiança, com que a vantagem se mantivesse boa até os 15 minutos finais do jogo. Então, achei que ele teve uma atuação importante. Mas ainda dava para destacar Marcos Martins, O próprio João Vitor pelo gol, porque foi bola aérea, eu acho que é muito mais mérito do Confiança do que vacilo do Santa, porque o gol do Confiança é um escanteio cobrado no primeiro pau com um jogador desviando para Pingo marcar. É muito difícil marcar isso, né? Porque, tipo, não é uma bola direta e sobe dois jogadores, um da defesa e um do ataque, e o da defesa perde. Não foi exatamente o caso. Foi uma jogada de primeiro pau com desvio para o segundo pau. Então, acho muito mais mérito de quem fez do que demérito de quem do sistema defensivo. Então, João Vitor poderia entrar nisso aí. Eu acho que ele é quem? Aí, Elias, os que entraram depois no segundo tempo, aí já acho que não tem muita. Não tiveram um grande papel. O William Alves e João Vitor foi uma boa defesa. Olha aí, já passou quase da média. Ou seja, o Santa teve atuações melhores do que piores.
Diegão, então dá-lhe aí, quero também essa sua visão sobre os melhores do Santa nessa vitória.
Cássio, hoje é o dia, velho. A gente tá concordando praticamente tudo, porque tá, eu
A gente
até
botou a palavra em
coloquei.
off, viu? A gente botou a palavra em off.
Pois é. E, não, e só pra pontuar, não tá no post, viu? O pod não tava no post. Eu dei uma olhada. Mas Pipico, já anotei com 15 minutos do
Tá no
primeiro
posto, pô.
tempo.
Tá no posto, Pipico, Charles e Anderson. Pô.
Ah,
É porque
então eu tinha
fica lá.
visto. Então passei
É, fica.
direto.
É, não, pode passar direto. É só pra quem. Caso alguém tenha passado lá e também não tenha reparado. Fica entre parênteses do lado da escalação, tá ligado? Tipo, escalação do Santos, tá entre
Ah,
parênteses.
passei
Tá
direto.
lá. Pipico, Charles e Anderson.
Pronto, passei direto. Mas eu tinha notado com 15 a 17 minutos do primeiro tempo, Pipico se destacando um pouco mais, buscando um pouco mais o jogo. E aí, para mim, o restante do jogo só veio confirmar essa melhor apresentação dele em relação aos últimos jogos. E no segundo lugar também foi Charles. E eu até coloquei entre parênteses Marcelo Matos, porque agora já tem uma sombra, e é uma sombra de muito peso, de indicação do próprio Milton Mendes. O Charles está desde o ano passado, tem sim um certo peso já em relação à camisa 5 do Santa, é o primeiro volante oficial do time, mas Marcelo Matos chegou com um grande peso. O Milton Mendes pediu diretamente à diretoria e ele foi atendido. E o Marcelo Matos, apesar de se machucado, mas a expectativa é de que ele seja titular. E o Charles já acertou lançamentos, conversando com alguns amigos meus, que são da corneta. Tá dizendo, ó, Charles acertou três lançamentos, então isso aí é um pouco difícil. E o lançamento que ele dá para o Misael, que o Misael abre para o terceiro gol o segundo gol do Santa e o primeiro do Pipico, foi um passe muito inteligente, porque ele viu a antecipação da defesa, que veio para dar o bote e entendeu a passagem do Misael. E aí o Santa Cruz, ele conseguiu achar esse gol. Eu achei um jogador interessante. Inclusive, teve uma boa chance também, né, de falta. O goleiro do Confiança acho que não conhecia muito bem, deixou só um na barreira e quase tomou gol no rebote. E para terceiro lugar, eu pontuei João Vitor e o William Alves, porque eu vinha cobrando desses dois jogadores nos últimos programas. E achei que eles vinham deixando a desejar. E dessa vez foi uma atuação muito consistente. Realmente, eu acho que foi uma falha de não ter atacado no primeiro pau. Mas o gol foi mais mérito do Confiança do que demérito da defesa por ter errado mesmo. Foi um belo gol mesmo do Confiança, não tem muito o que discutir. Mas a atuação do João Vitor e do William Alves foi muito boa, muito consistente. Eu só não coloco o Anderson nessa atuação, porque em alguns dois lances do primeiro tempo ele mostrou desatenção, e isso aí goleiro não pode. Nos dois lances, inclusive, foi muito rápido. E se o atacante do Confiança tivesse mais ligado no lance, teria complicado, porque teria empatado, que ainda estava 1-0. Ele teve um cruzamento que tentou segurar com a mão direita e não foi com as duas mãos. A bola escapou da mão dele, a sorte que o jogador do Confiança tinha passado, e depois, pouco depois, num passe tocado para ele não consegue dominar, ou tenta ajeitar e a bola foge do domínio, e o João Vitor consegue roubar a bola, vai na bola, na verdade. E aí a minha impressão estava mais do lado do estádio. Não sei se vocês conseguiram ver melhor nas câmeras,
Mas é de que o João Vitor foi na bola, só que o árbitro deu falta e foi uma falta em cima da linha da grande área. Ou seja, uma displicência do Anderson que quase comprometeu, mas aí ele é muito decisivo. Ele salvou em três lances e por isso que eu não vou colocar ele como negativo, mas eu não coloco ele como positivo porque ele deu esses dois deslizes e goleiro não pode deslizar.
Pois bem, senhores, muito obrigado pela companhia até aqui. Valeu, Diegão.
Opa!
Valeu, maestro. Opa, é
Opa!
verdade. Verdade. A gente não acabou o programa, porque afinal de contas, ninguém acaba o programa aqui antes de falar do Central em dia de jogo Central,
Não.
principalmente quando o resultado veio como veio, né, maestro?
Não, veja só. O Central, quem não conhece Central, os ouvintes aqui perto não conhecem, mas se tiver alguém que não está chegando agora e tal, quem não conhece, existem duas formas do Central. Uma delas é a do domingo passado, com
Mardita.
aquela palha, com a, não, aquela palhaçada, aquela palhaçada lá de São Luís, que já tinha sido uma palhaçada lá em Teresina, no, na rodada, antes da rodada, da última rodada. Perdeu do Altos com um gol aos 46 e perdeu de um time já eliminado por 4-3, fazendo hat-trick. Aquilo é o Central. É você acreditar um pouquinho. Primeiro, antes de alguém falar, por que a gente tá falando do Central aqui? Porque não, é o da Série C, né? Beleza. Central tá querendo ir pra Série C, então tem tudo a ver, só pra deixar claro. É o Central e tá na Série C, então tá em casa.
E se fosse da Série A, a gente tava falando do mesmo jeito, porque
Já, porque já jogou. Já
Exatamente.
jogou Série A, já jogou Série A. Nem que o Central voltar pra Série A, não tá chegando lá como. Onde é que eu tô? Opa, voltei. É diferente, vai falar, voltei.
Olá, pessoal, né? Olá, pessoal.
Cheguei aqui de novo e tal, tá em casa. Aí você teve aquela palhaçada da última rodada, meu irmão, onde fez o time praticamente classificado, foram duas derrotas seguidas, de praticamente classificado, agora dependendo de uma vitória e outros resultados ao longo de quantos grupos, meu Deus? Acho que são 17
17.
grupos, 17 grupos jogando simultaneamente, todo mundo ao mesmo tempo. Por quê? Porque passam os 17 líderes e os 15 vice-líderes para fazer um mata-mata de 32, ou seja, dois vice-líderes caem. Não adiantava para o Central. Se você ganhar e ser vice-líder, tem que ganhar e ser ajudado. E se ganhasse, tinha que ganhar com saldo superior ao Altos, que poderia ter a mesma vitória. O Central já estava na frente do saldo, ou seja, o Altos não podia golear. Era muita bronca. E o time que o Central ia ganhar era o contrário de semana passada. Semana passada perdeu de um time que tinha perdido todos os jogos. Agora, o que era o Central? Ganhar de um time que tinha vencido os cinco jogos. Isso é muito Central, porra. Vai tomar no cu. Vê só, o time tinha que ganhar o jogo de um time que estava 100%. Eu fiz até uma enquete. A enquete era o seguinte: o que é que vai acontecer? O Central ganha e a rodada não ajuda. O Central não ganha e a rodada ajuda. Fumo completo, ou seja, nem ganha nem a rodada ajuda, ou
Glória.
ganha e a rodada ajuda. Só 25% das pessoas votaram e ganha a rodada ajuda.
Foi um quarto das pessoas voltando em um quarto das opções, né?
E conhece o resultado.
Eu ainda acho que essas pessoas votaram errado. Leram rápido e votaram errado. Porque no fundo não era, não era, essa percentual, inclusive, é maior do que o normal. Termina o primeiro tempo, 0-0. O Twitter do Central escreveu logo: por favor, nos ajude. É muito careto, meu irmão. É muito sofrimento. Aí vai pro segundo tempo, meu irmão. Joguei mais rápido. Primeiro, a galera tem que botar uma lâmpadazinha ali no Lacerdão, viu? Tá ficando difícil de assistir jogo de
Faz
noite.
parte, você sabe que faz parte. E não é assim que
Mas assim,
acontece.
veja só. Tentei clarear o computador aqui, meu amigo, veja só. Não tava muito fácil de enxergar, não.
Se tu não viu Game of Thrones assim, por que não vai ver o jogo do Central, porra?
Mas é do dragão, pô. Uma coisa.
A Patativa, porra! A Patativa em Noite de Marvada é quase um dragão, porra!
Não, mas veja só, vai chegar o sufoco ainda. Veja só, eu abri a tela, eu tava vendo o jogo até para comentar aqui. Foi simultâneo, os dois começaram às 18 horas. Botei duas janelas, porque o do Santa foi transmitido pela DAZN e o do Central foi transmitido pela FPFTB. Aí eu deixei a tela com 70% do jogo do Santa e o áudio do jogo do Santa e 30% no jogo do Central, que é uma câmera que eu acho que a galera deve filmar de celular, que você vê um palito de fósforo mesmo, você não vê nada. Era muito difícil. A única coisa boa é que o placarzinho eletrônico é verde-limão, então é muito claro, é impossível você não olhar. Porque se fosse, você não tem nem como saber quando é que estava o jogo, meu irmão. Aí, e pelo sistema lá do site, lá avisa quando sai o gol, mesmo que estiver no silencioso. Eu tava tranquilo, porque ó, foi o primeiro tempo 0x0, disse, pô, outro time já tá classificado, podia ter pisado no freio, o Central não fez um gol, disse, ó. Aí o cara começa a largar. Eu só fiquei nervoso depois que o Central fez 1x0. Porque quando fez 1x0, eu disse, porra.
Entrou no jogo.
Não, eu disse, porra, eu tava caindo, porra. Eu tava caindo, ó, não ganhou, não tem nem o que fazer. Se você nem ganha, não tem o que fazer. Não ganhou, porra. Aí quando ganhou, eu digo, pô, vai ser só maldade. Vai ganhar e não vai adiantar. Aí passou uns 10 minutos. Aí finalmente eu fui lá num aplicativo e disse: eu vou olhar os resultados. O Central precisava que dois segundos colocados tivessem menos pontos que ele. Ou que tivesse a mesma pontuação, mas duas vitórias e três empates e uma derrota. O Central teria três vitórias e três derrotas, ou seja, ficaria na frente pelo número de vitórias. Aí fui passando os grupos, da grupo pra cacete, quando eu vi lá, um com oito. Opa, já foi um. Aí quando eu vi lá, um com nove, um segundo lugar com nove, dois, três, um. Duas vitórias. Oxe, tá passando, meu irmão. Aí, o que é que. Aí eu parei o aplicativo. Por quê? Porque o streaming, ele é extremamente defasado no tempo. Não adiantava ficar vendo aquele negócio e vendo um jogo que tá um
Ia
minuto
tomar um spoiler,
de delay. Não, aí eu larguei tudo. Aí disse, ó. E como eu tava vendo na DAZN, que também existe delay, tô, pronto, que é delay pra todo lado, tô trabalhando só com delay aqui. Quando terminou o jogo do Central. O próprio Central não quis comemorar, não, velho. Não quis comemorar, não. Mas ficou lá, esse o quê? E resultado e resultado.
dando
Aí vai.
F5 lá.
Não, aí vai dar bolinhas, que as bolinhas vão apagando, né? FT, full time, né? Aí, tipo, terminou. Aí não terminava esse jogo, não terminava esse jogo. Quando terminou, meu irmão, eu dei um sorriso aqui em casa, assim, genuíno. Isso. Essa porra passou, meu irmão. Eu pensei assim,
Foi marmada, né?
o
Foi
time
noite
tava
marmada.
morto. Não merecia, não. Vai fazer 100 anos. Bicho, Central vai fazer 100 anos semana que vem, pô. Não existe, pô. Dia 15 de junho agora, meu irmão.
É
Não
time
existe, não, pô.
grande. Esse tipo de narrativa,
Não,
esse roteiro.
a
É só
narrativa,
time
na
grande, macho.
verdade, a narrativa do Central era ser eliminado na primeira fase, faltando 1 semana pra fazer 100 anos, meu irmão. Inclusive, isso não bate com o que tá acontecendo lá. Aí teve até no Twitter, até o cara falou: pô, Cássio, mas só tem 819 pessoas. Aí eu respondi da seguinte forma: veja só. Pra palhaçada que foi a última rodada, isso aí é uma multidão. Porque nem na capital, se fosse aqui, se fosse o Santa Cruz perdendo como se fosse o Santa Cruz, Náutico Sport perdendo como o Central perdeu lá no Maranhão, eu não sei quantas pessoas teriam no jogo seguinte, não. Foi uma palhaçada, meu irmão, uma palhaçada. Aí o time passou, e até agora a gente tá gravando aqui, eu não sei quem é que vai pegar, não. Mas eu digo uma coisa a você: a galera não tava preparada, não. A
Estão
galera botou
deixando
mais.
sonhar, estão
Não, não
deixando
tô não, tô
sonhar.
não, tô não, tô não. Eu ia dizer justamente o contrário. Veja só, é um negócio assim inacreditável. O Central gastou mais dinheiro no Pernambucano do que na Série D, meu irmão. Por que? Não faço a menor ideia. Eu acho que os caras apostaram que ia passar de fase da Copa do Brasil para ganhar mais dinheiro e depois investir na Série D. Como não passou na Copa do Brasil, que era na primeira fase, para o Ceará, o time da Série D é mais barato do que do Pernambucano, meu irmão. Isso é só no Central, porra. Qual time tem um time mais barato no brasileiro do que no estadual? Ah, deixa eu só falar o nome do herói. Obrigado, Paulo Massoró. Que eu acho que foi você que eu disse que não merecia a 10 semana passada. Se foi você, me desculpe. Você merece a 10, sim. Você é um jogador diferente. Porque não é todo mundo que classifica o Central, não, meu irmão. Isso aí é o cara contando os dedos. Em qualquer campeonato.
Entrou pra história, né? Já virou
Não,
ídolo.
veja, qualquer campeonato, pode pegar. Bicho, não enche uma mão, não enche duas mãos, não, meu irmão. Quantos jogadores já classificaram? O cara batendo no peito e falou, já classificou o Central. Eu lembro de Jailson em 95. 95, porra. Buiú na Série B de 95. Lembro de Buiú na Copa do Brasil de 2007. Acho que foi Fábio Silva na Copa do Brasil de 2008. E mais quem, meu Deus? Leandro Costa, ano passado, no Pernambucano, em cima do Sport. Acabou. Acabou. Aí, meu irmão, vê. Essa é a história. Não, meu irmão, mas tem gente para passar. Mas essa história, como você falou, Celso, está sendo escrita. Eu acho que. Sei não, viu? Sei não.
Deixando
Sei
sonhar, tô deixando sonhar.
não. Veja só. O segredo é não acreditar. Eu larguei. Eu larguei desde do que eu botei no jogo lá no Maranhão. Tava 2x0 com 20 minutos. O time não tinha vencido ninguém. Eu larguei ali. Agora, velho. É que eu larguei, vai continuar assim. Foi inclusive que nem no Podcast Experience, meu irmão. Perdi os dois primeiros jogos. Olha a quantidade de coisa que aconteceu pro time pontuar.
Foi
Eu tive que
foda.
virar o boné para trás. Eu inverti a ordem de bebida. Eu tava bebendo uma cerveja no jogo e não bebia no intervalo. Aí um amigo meu lá, Antônio, disse: bora fazer o contrário. A gente bebeu no intervalo e não bebeu no jogo. Mudou o lado do campo, foi pro lado da direita, já tá em três. E trocou o goleiro. O goleiro trocou, foi um cara da linha pro gol.
Veja, mestre, veja, veja. Foi por isso, tá? Eu só queria dizer que foi por isso.
Não, foi não,
Inclusive,
foi
assim,
não.
o seu goleiro, ele tava no lugar perfeito, pô. Ele tava no time certo. Porque ele não apenas trabalha com taça, como trabalha com Copa Americano, trabalha com tulipa, com
E
copo de
outra,
plástico.
tem uma coisa
O
muito
homem
importante. Tem uma coisa
trabalha
muito
de jeito.
importante. Eu
Inclusive, assim,
não entro
a
nisso.
segunda derrota que seu
É
time sofreu,
tricolor,
que você falou.
acho que tava de cada novo hoje.
A
Mas eu não
segunda
entro nisso.
derrota, veja, a segunda derrota que seu time sofreu, que você destacou aí, e assim, eu terminei eliminado, tá? Então, meu caminho é inverso, eu vou ficar à vontade para falar. O primeiro gol, que foi contra o meu time, essa segunda derrota, o primeiro gol do meu time não existia, velho. O cara chutou uma bola do meio de campo, relógio, Rafael Relógio, chutou uma bola, desculpa, da linha de fundo, completamente sem ângulo, e teu goleiro botou para dentro. Aí realmente já
Não,
estava
veja só, veja
complicado. E a
só.
turma já entrou assim, ó,
Eu acho
chuta
que
que é
ele estava no
gol.
espírito. Eu acho que ele estava no espírito da competição. Alguns componentes do time chegaram e falaram, pô, Cássio, o goleiro tá bebendo demais. Veja só, eu falei assim, ó. É. Vou fazer o quê? Nada. Eu tô bebendo. Com a lata de cerveja, eu vou chegar pro cara e vou dizer, ó, beba não.
Eu, Joel Santana aqui.
Mas levou de boa, levou de boa. Aí foi pro banco enquanto tô bebendo.
Sem ninguém para reclamar, porra.
Não, mas ninguém reclamou, não. Ninguém reclamou, não.
Se continuasse bebendo e levando franga, tu não ia reclamar, porra. Essa é a
Mas,
questão.
embora você tenha tentado diminuir a minha superstição, não foi só o goleiro, não, viu? Foi a água do boné, foi o lado do campo, foi a cerveja, foi muita coisa, bicho.
Tá
E
certo, mãe.
sobretudo, a confiança injetada no time, irmão. Isso aí a gente vai contar no podcast, uma das coisas assim, que eu nunca eu guardei pra mim, vou guardar pro resto da minha vida, velho.
Arretado, mestre.
Levantar um time com duas derrotas. Aquilo ali foi mais que um título. Mas não pode a gente acontecer aí.
Arretado, mestre. Bom demais ver você feliz assim. De verdade, de coração, bom demais ver você feliz assim com a
Quarto
vitória.
lugar. Só para que tu não achar.
G4, pai. G4, pai.
Não, 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 não só contei isso, só para tu não achar que eu cheguei na final. É assim que eu penso.
Imagina quando eu for campeão, porra.
Não, veja só. Vai ter uma carreata ali naquele quarteirão. Eu cheguei a acreditar, vou mentir não.
Porra, chegou nas semifinais, velho. Chegou nas semifinais, tá dentro, porra. Tá valendo tudo. Diegão, vamos fechar aqui esse programa. Valeu, maestro. Valeu, Diegão. Programa retado. Um forte abraço a todos. Lembrando aí, como o maestro pontuou, nessa segunda-feira a gente vai gravar a edição especial do podcast 45 minutos, relativa aí ao podcast Experience. A edição 500 está sendo preparada aí por nossa dupla de intrépidos editores, Diego e Rodrigo Carvalho. Mas na segunda-feira à noite a gente vai gravar o especial da rodada da Série C, para você ficar sabendo aí todos os programas que vêm pela frente que estão à disposição do seu feed daqui a pouco. Mestre, um abraço, valeu, Diegão. Forte abraço a
Um
todos,
abraço a todos,
galera.
galera.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Vamos embora aqui esse aperreio de
Bora.
Série D. Eu só tenho ano que
Não,
vem com meu afogado.
vou dizer uma coisa a você.
A turma tá tão boazinha com você falando desse afogado.
Eu vou agora ver o chaveamento. Larguei, eu vou ver o chaveamento. Eu quero saber como é que eu vou. Como... A galera parece estar dizendo, meu irmão, que na Série D é assim: você passa o primeiro mata-mata e o próximo mata-mata é do acesso, certo?
Isso.
Pode ser Central e Salgueiro.
Puta que
Ai!
pariu. Ai! Que jogo!
Não,
Aí o pode vai ter que viajar, viu? O
aí vai
pode
ter
vai ter que
tela.
viajar. Aí o pode
Nem
vai ter que viajar.
que seja um monólogo.
A
A turma
turma
vai.
vai. A turma vai. Senhores, um forte
Abraço.
abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, até lá.